Agora, agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgate. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Olá! Sejam muito bem-vindos ao Agora desta semana. Muito grata, mais uma vez, por estar aí, por estarem aí, por já terem enviado mensagens, por já se terem conectado. A minha profunda gratidão, porque estar consigo hoje aqui é maravilhoso. E por isso mesmo é que preparámos um programa especial, com uma temática diferenciada. Vamos ter um programa com duetos musicais. Este é o mês em que se celebra em muitos países o São Valentim. Também temos, como uma das temáticas tem a ver com a parte emocional e com o impacto da Lua nas nossas vidas, na natureza, vamos trazer isso mesmo, esse tema, para além do tema do amor, bem como ainda outro tema fundamental que tem a ver com que para que isto tudo aconteça é necessário desapegar do passado. Mas como é que fazemos isso? Porque todos queríamos só chegar lá, deletar e já estava. Pois é, vamos dar dicas e orientações para fazer exatamente isso. Mas também vamos trazer uma campeã que, para além do nacional, vai nos representar mundialmente. Mas isso eu explico já a seguir, após um momento musical. Sejam muito bem-vindos e envio um abraço para cada um de vocês. Chegou assim o momento de partilhar o link que está na página do Facebook Ana Margarida Forte, ou do programa Agora, ou das plataformas de visita, com amigos, com pessoas que sintam que possam ouvir e receber este programa com conteúdos exclusivos. Sim, porque estes conteúdos foram feitos em exclusivo para si. Pedro Brunhosa e Sandra Sá.
Quando veio, mostrou-me as mãos vazias, as mãos como os meus dias, tão leves e banais. E pediu-me que lhe levasse o medo, eu disse-lhe um segredo, não partas nunca mais.
E dançou, rodou no chão molhado, num beijo apertado, de barco contra o cais. E uma asa voa a cada beijo teu. Esta noite sou dono do céu. Eu não sei quem te perdeu. Abraçou-me como se abraça o tempo, a vida num momento,
nunca iguais. E parou, cantou contra o meu peito, num beijo imperfeito, roubado nos umbrais.
E partiu, sem me dizer o nome, levando-me o perfume de tantas noites mais. E uma asa voa a cada beijo teu. Esta noite sou dono do céu. Eu não sei quem te perdeu. E uma asa voa a cada beijo teu. Esta noite sou dono do céu. Eu não sei quem te perdeu. Eu não sei quem te perdeu.
E conforme os tínhamos prometido, vamos trazer uma convidada que nos vai falar de uma temática muito especial. Ela chama-se Maria Júlia Pinheiro, é poeta, é performer, é roteirista, é pesquisadora e ativista, é autora de obras como Do Poeta ao Inevitável, pela editora Patois, pela Alteridade, pela editora Selo de Burro, e Adoçamento, pela editora Urutau. É criadora e organizadora da Zona Lê Mulheres, um sarau em que todas e todos podem ler, desde que textos escritos por mulheres e de todo o mundo. Tem ainda o evento de Todo o Mundo Slam, um poetry slam colonial pensado para cruzar fronteiras. É performer e poeta nos espetáculos Alteridade e A Palavra Mais Bonita. É co-idealizadora e apresentadora do slam Ciranda Jogo, co-idealizadora e apresentadora do slam Ciranda Jogo, da Palavra Falada e da Ginginha Poética. Vão podê-la conhecer mais nos próximos minutos, pois ela está a representar a palavra e a língua portuguesa a nível mundial. E é com muita honra que eu vou dar as boas-vindas à Maria Júlia Pinheiro. Muito bem-vinda, Maria Júlia Pinheiro. Eu estou muito feliz, estou sempre com todos os convidados, mas aqui há uma conexão especial. Para já é um exemplo vivo da palavra, da lusofonia e que está a rodar e que vai rodar o mundo inteiro. Muito bem-vinda, Maria Júlia.
Muito obrigada, Ana Margarida, muito obrigada a todos os ouvintes, estou muito feliz de estar aqui.
Oi, muito obrigada. Eu, para além da apresentação que já fiz da Maria Júlia, portanto, ela para além de poeta, é criadora, ela é uma comunicadora e há bocadinho partilhou comigo exatamente essa comunicadora do amor através da palavra. E por isso nós vamos te falar não só das conquistas da Maria Júlia, mas também são projetos deliciosos, incríveis. Claro. Eu fico encantada porque acredito que a palavra tem que ser cuidada, tem que ser nutrida. A palavra tem um poder muito forte. E por isso, a Maria Júlia, que é a representante portuguesa da palavra, da poesia no mundo, neste momento, é uma honra. Bem-vinda!
A honra é minha. Eu fico muito feliz de poder compartilhar e contar essa história para mais pessoas.
Então vamos contar esta história primeiro. Por um lado, a Maria Júlia participa já há mais do que um ano num grande evento de poesia que se realiza em Paris desde 2004 e continua a ser a representante portuguesa. Apesar deste sotaque docíssimo do Brasil e da ascendência também italiana, esta mistura da lusofonia é maravilhosa. Maria Júlia, eu gostava que contasse na primeira pessoa que experiência é este, que grande evento é este em que a Maria Júlia representa a poesia e a palavra nesta portugalidade.
O Poetry Slam, ele é um campeonato de poesia falada. Ele começou em Chicago nos anos 80. criado pelo Mark Smith. E ele é um concurso de palavra falada mesmo. É, são três poemas autorais que cada poeta se escreve e diz. E um público com um júri formado na hora dá notas. É claro que é uma besteira, é uma grande piada, porque não se dá nota para poesia, não é? Mas é um jeito de fazer as pessoas ouvirem poemas e prestarem atenção, estarem atentas, se emocionarem e competirem até por isso, né? E torcerem por isso. Então, o Mark Smith criou isso nos anos 80 e se espalhou pelo mundo. Chegou no Brasil em 2008 e em Portugal em 2010. Eu participo aqui no Brasil desde 2013. E aí, há um ano, eu me mudei para Portugal para fazer um outro espetáculo, que depois a gente conversa sobre isso.
Exatamente, que é
normal. E comecei a participar dos campeonatos de poesias faladas em Portugal. Quando eu me mudei, eu trouxe dois projetos meus e criei outros dois projetos aí também, inclusive um campeonato de poesia falada também.
Uhum.
E tem uma final nacional portuguesa do Poetry Slam, que é o Portugal Slam.
Uhum.
Nessa final nacional, eu fiquei em segundo lugar, porque em primeiro lugar ficou Lucena do Moco. O Lucena do Moco, que é angolano, vai representar Portugal no campeonato europeu. E eu vou representar, porque o Lucena do Moco tem uma questão de agenda, eu vou representar o Portugal no campeonato mundial, que é a mesma Copa do Mundo de poesia falada.
Imaginem!
Pessoas... Pois é. Acontece na França já há algum tempo. Tem pessoas do mundo inteiro, né, de vários países do mundo, cada um representando a poesia do seu lugar. E é muito forte representar Portugal nesse momento histórico, né, que tanta coisa tem acontecido em Portugal e tanta coisa tem acontecido no Brasil. Acho muito intenso estar nessa posição, nesse momento histórico.
É muito intenso neste achamento de Portugal, não é? Passado estes 500 anos, como é que também os brasileiros com diferentes origens, não é? Estão a regressar também a Portugal. Quando digo que regressar é uma alma lusitana, não é propriamente só ao próprio país e a conectar-se. E depois esta palavra, que é latina, mas depois tem sido adocicada por todos estes países que nós já falámos, todas essas misturas da própria lusofonia, eu acho inacreditável. Eu fico muito feliz porque a comunicação à palavra é uma das coisas que me move, inclusivamente com o amor, e como já trabalhei inclusivamente muito perto da Ação Cultural Externa do Instituto Camões, levando exatamente isso mesmo, eu fico muito emocionada quando vejo a palavra viva. E a Maria Júlia é mesmo um exemplo disso. Porque como ela estava a falar, ela reconectou-se com esta alma lusitana, veio a Portugal, porque ela tem um espetáculo itinerante. E é um espetáculo que tem uma base muito pessoal, e por isso eu não vou divulgar, vou pedir à Maria Júlia que partilhe na medida dela, mas é um projeto lindíssimo. E eu peço a vossa atenção, convido-vos, para vocês poderem, na vossa vida pessoal, também transporem isto. Como é que nós podemos ligar as nossas paixões à nossa criatividade e, inclusivamente, trazer momentos vivos à nossa vida e aos outros, criando assim uma gira mundial. Maria Júlia, de todos os projetos, pode-nos falar um bocadinho deste, que eu estou aqui a lançar o mote desta palavra viva?
Claro. Eu acredito muito que a palavra cultiva, e a gente tem que escolher o que a gente vai cultivar com essas palavras, né? Então, a escolha das palavras, ela é muito importante. E digo isso pessoalmente e profissionalmente, porque eu trabalho já como poeta há alguns anos. E dentro disso, há 3 anos, meu pai foi diagnosticado com uma doença, que é a esclerose lateral amiotrófica, do tipo bulbar, com demência frontotemporal. É uma doença toda muito complexa e muito cruel, mas dentro disso, o que aconteceria com meu pai é que ele ia definhar aos poucos, começando de cima para baixo. E uma das coisas no prognóstico da doença era parar de falar. Então, quando eu soube disso, que meu pai ia parar de falar, isso gerou um nó muito grande dentro de mim. Porque a palavra é, para mim, a minha forma de amar mesmo. A palavra é algo essencial dentro do meu jeito de ver o mundo. E eu passei 3 anos cuidando do meu pai, e nesse processo ele foi perdendo a fala. isso para mim é, abriu uma série de canais de percepções da existência, do que existe além da palavra, e o que a palavra carrega e o que a palavra conserva em nossos corpos. Meu pai morreu em abril de 2018 e um dia eu me perguntei qual tinha sido a última palavra do meu pai. E eu não lembrava qual era a última palavra do meu pai. E tive o pensamento, nossa, tomara que tenha sido uma palavra bem bonita. Então eu tive a ideia de começar a recolher as palavras mais bonitas das pessoas, na ideia de homenagear essa última palavra do meu pai, que eu não sei qual foi. E como eu não sei qual foi, eu tô tentando com o máximo possível de palavras. Por causa disso, eu criei um espetáculo que chama A Palavra Mais Bonita. Ele é um espetáculo itinerante. O meu objetivo é passar por todos os países que falam português. Por enquanto, eu já fiz aqui no Brasil, fiz em Lisboa, fiz em Maputo e fiz na Galiza também. É, aí, problematizando esse galego, né? Qual que é o galego que é o português? Meu objetivo é passar por todos os países, ainda tem uma longa jornada.
E vamos aí.
Mas nesse espetáculo, vamos a isso. E nesse espetáculo eu vou recolhendo as palavras mais bonitas das pessoas. Eu conto a história do meu pai, eu conto a história da doença do meu pai, da saúde do meu pai também, né? O que foi a gente passar por esse processo. Enquanto eu recolho essas palavras mais bonitas e conto essa história, eu escrevo poemas com as palavras mais bonitas das pessoas.
Imaginem, eu vou só interromper aqui um bocadinho a Maria Júlia para vocês perceberem esta dimensão. Imaginem esta palavra viva, este processo lindíssimo em que o público está lá e vai, cada um no seu momento, na sua emoção, na sua conexão, dizendo uma palavra. E a Maria Júlia disponibiliza-se completamente para, naquele momento, criar um poema com todas as palavras dos membros do público, correto?
Sim. Eu acho que é muito, para mim, algo que ficou muito forte nesse processo todo é a importância de costurar as nossas belezas mesmo, de entender, descorar as nossas solidões, sabe? Porque quando eu entrei na história do meu pai com mais afinco, que eu explorei mesmo a nossa relação, a relação da minha família, de todo esse processo da doença, eu encontrei temas que são muito universais, tanto que o objetivo é passar por países que são muito diferentes historicamente. Mas existe algo do humano, e claro, dentro das minhas particularidades, né, porque eu conto a minha história, mas existe algo do humano de busca por uma beleza, de busca por um encontro, de olhar de verdade, de comunicar com o outro, que é universal. Então, dentro disso, ao procurar as palavras mais bonitas dos outros, eu sinto que eu também estou procurando as minhas palavras mais bonitas, e ao costurar as palavras mais bonitas de pessoas, eu sinto que a gente pode fazer um grande tapete de belezas.
Lindo! Olha, eu estou emocionada. Maria Júlia, da sua experiência, como é que tem sido? Claro que cada espetáculo é único, e como disse muito bem, cada zona, quer do Brasil, quer de Portugal, quer dos outros países, é diferente, mas como é que tem acontecido até ao momento a emoção? Há alegria, há silêncios, como é que a palavra tem sido costurada nesses espetáculos ao vivo?
Eu sinto que há muitas emoções, é um espetáculo que mexe com afetos, de fato, há muitas emoções, mas algo que me impressiona a cada espetáculo é a particularidade mesmo, porque as palavras mais bonitas, claro que tem palavras mais gerais, que eu escuto bastante, como amor, igualdade, e algumas palavras que são muito comuns de aparecerem.
Uhum.
Mas o que mais me impressiona é como a palavra mais bonita de uma pessoa pode ser água, pode ser violão, pode ser algo que é muito específico da história da pessoa.
Exatamente.
Mas que aquilo atinge ela num lugar que a sensibiliza. E a palavra, ela é muito poderosa, né? Se você alcança a palavra exata da pessoa, a palavra que realmente vai abrir o muro que a pessoa, que nós todos levantamos ao nosso redor, você consegue enxergar sentimentos que estão um pouco sedimentados. Então, essa procura da palavra mais bonita, o que para mim mais impressiona por enquanto nesse processo, é isso, o quanto o coletivo ele é particular e o particular é coletivo ao mesmo tempo.
Eu fico encantada com este processo, não só literário, mas ao mesmo tempo terapêutico. Eu acredito que as pessoas saem completamente diferentes do espetáculo. Mas a Maria Júlia não fica por aqui. Como ela disse, ela é poeta, ela ama palavras. Ela, pelo menos, já editou 3 livros.
Sim.
Eu gostaria
muito... 3 livros e o quarto está no forno.
Está no forno. Ai, que bom. Está quentinho. Está a sair. Pode dizer quais são os títulos, Maria Júlia, para lhe dar a palavra assim? E onde é que as pessoas podem encontrar? Por exemplo, quem não está no Brasil, como é que pode fazer para chegar aos seus títulos? Quais são os títulos e como é que pode fazer para ter acesso aos seus títulos?
Os livros são todos publicados de forma independente, cada um com uma editora. Então, para alcançar cada um é de um jeito diferente. O primeiro, que chama Da Poeta ao Inevitável, é com a editora Patuá, é uma editora brasileira. E para adquirir o livro é entrando pelo site da editora.
Perfeito.
O segundo chama Alteridade. O Alteridade, ele é também todo um universo, assim. Ele é um livro objeto, cada livro passa por mim. É com a editora que chama Selo do Burro, mas todos eles têm uma intervenção feita na capa por mim, um a um. E eles são numerados.
Uau.
Então, para conseguir o Alteridade, é só comigo mesmo. Nas minhas redes sociais, eu tô tanto no Facebook quanto no Instagram, como Maria Júlia Pinheiro, com G.
Nós depois vamos colocar os contactos da Maria Júlia em todas as plataformas onde o programa estiver, não só no Facebook do Agora, no Instagram, mas também em todas as plataformas onde vai passar, para vocês poderem aceder também. E o terceiro.
E o G é uma letra interessante dentro da lusofonia, porque nós no Brasil falamos G, mas em Portugal fala-se como?
G.
É curioso, eu não sabia desse detalhe.
O outro é o J, não é? O outro é o J, porque é. Júlia com J, mas é Maria Júlia com G, não é?
Júlia com G, isso. E o terceiro livro chama Avessamento, saiu pela editora Urutau, que é uma editora que ela publica tanto no Brasil quanto na Espanha, quanto em Portugal. E é possível, tem algumas livrarias nesses 3 países que vendem, mas também pelo site da editora é mais fácil comprar online.
É muito curioso. Então... Até este processo de publicação, por isso é que eu fiz questão que a Maria Júlia explicasse, como percebem, muitas vezes até um exemplo para quem neste momento está a pensar o que é que pode fazer porque gostaria, como veem, às vezes os processos são todos individuais e têm dinâmicas diferentes. Não é? Nós vamos mudando consoante a nossa dinâmica pessoal. Está a ser o próximo, eu não sei se quer revelar alguma coisa, mas a Maria Júlia tem mais projetos, certo? Já sabemos que em maio vai ser, já é a campeã mundial, independentemente se ganha ou não, já está a nível mundial, é a nossa representante, nós vamos estar aqui a torcer e a dar todas as notícias, mas sabemos que vai ser ouvida com todo o coração, não só em Paris, mas também por todo o mundo da lusofonia, não só. Nós temos muitos ouvintes que falam castelhano, também nos escutam, para além do Brasil e de toda a parte da África, por isso fico muito contente. Mas para além desta itinerância que faz pelos países da lusofonia, e já sabem, todas as rádios e todas as pessoas interessadas que queiram levar este espetáculo ao vosso país, ao vosso espaço, à vossa terra, a Maria Júlia está completamente disponível, já disse que vamos deixar também os contactos, mas não só. Ela tem outros projetos, não é? Quer falar aqui um bocadinho?
Eu quero. Eu tenho alguns outros projetos, todos ligados à palavra, e a ideia de que a palavra ela é comunitária, de que quando nós estamos juntos e nós falamos poesia, e nós evocamos a palavra falada, poética, metafórica, algo acontece entre nós, e isso nenhuma rede social, nenhum livro mesmo consegue alcançar, o encontro pela palavra. Então, além do Todo Mundo Slam é um Poetry Slam, esse campeonato de poesia falada, que acontece em Lisboa. É um slam de migrantes e portugueses, então ele é bastante aberto para migrantes também.
Seja, e a ideia todas é essa, as todos... pessoas, todos, não é? Todos os que estejam por temporada ou a residir em Portugal, mas de outros países da lusofonia, podem participar, correto?
Exatamente. A ideia é, de fato, de integração e de comunicação e de troca entre todas essas pessoas. Então, Todo Mundo Slam acontece em Lisboa uma vez por mês. Acontece também em Lisboa uma vez por mês, que eu também organizo, o Zona Lê Mulheres. Ele é um sarau, tertúlia, em que todos e todas podem ler, desde que textos escritos por mulheres. É, então, os homens também são convidados a ler, a falar os poemas escritos por mulheres. E ele é um movimento de fato ler mulheres, né? Porque a gente ouve muito falar sobre poesias e romances e teorias e, enfim, escritos por homens, mas são poucas as mulheres que são lidas. Então esse evento é esse movimento de leitura de mulheres no mundo inteiro também. Eu também organizo uma vez por mês em Lisboa o Ciranda, jogo de palavra falada. Ele é também um poeta slam, mas um poeta slam diferente. Ele é um poeta slam de poetas mortos. Qual que é a ideia?
Exatamente. Eu pensei que eu acho maravilhoso, porque vai sempre resgatar tudo. Acho maravilhoso. Exatamente.
Sim. Eu criei esse evento com a Ana Zeta, que faz esse evento em São Paulo, enquanto eu faço em Lisboa. É simultâneo, transatlântico o evento. Mas a ideia é que as pessoas voltem a ver as pessoas que publicaram livros, que já não estão mais entre nós, que são, inclusive, já consagrados, mas com o frescor de quem acabou de escrever, que a gente renove essas leituras. Então, cada participante se inscreve, é aberto, e se inscreve com algum poeta que já não está mais entre nós. E aí a gente é bem aberto nisso, não necessariamente são poetas. Então, às vezes se inscrevem com Clarice Lispector, com o próprio Saramago. Tem uma que é constante, que é a Hilda Hilsch. A Carolina Maria de Jesus também tem quase todos os cirandas. Então, você se inscreve com alguém que já não está mais entre nós e você lê como se fosse um campeonato. Então, você defende o texto como se fosse um campeonato mesmo.
Exatamente. E agora é isso. Como é que nós muitas vezes aprendemos no teatro, na apresentação, na rádio, em todas as formas há uma forma de ler. Como é que nós lemos num campeonato? Vamos explicar aqui a quem está interessado, vir a todos estes eventos, como é que nós podemos atingir este grau que a Maria Júlia tem, que agora é a nossa campeã nacional e mundial. Como é que nós lemos num campeonato? É a intuação, é a intensidade, é a conexão com a palavra. O que é Maria Júlia?
É tudo isso.
Sim.
É tudo isso. É a entonação, é a conexão com a palavra, mas é pra mim, eu venho do teatro, claro, né? Mas é pra mim um senso de verdade daquilo. Okay. É quando você sente, pensa e fala exatamente igual.
É como se aquilo fosse a sua própria palavra, como se aquilo fosse uma
exatamente.
Palavra viva. Exatamente. Tem
exatamente.
Que passar essa emoção.
E a confiança no que diz. Sim. E a confiança no que diz, porque, bom, você pode até falar algo que você não acredita, mas todo mundo vai perceber. Porque o que o palco me ensinou ao longo da vida é que tudo vai ser visível. O que você tenta esconder, o que você quer mostrar, vai ser visível. Então, que o ponto é encarar, é olhar de fato para o espelho e perceber a sua verdade e dizer de acordo com o que você realmente acredita. Eu dou cursos.
É isso que eu também ia pedir. Eu ia perguntar se dava algumas formações.
Eu dou algumas formações. Nessa vida nômade, é difícil dar uma formação maior, né? Mas eu vou dar uma formação de um mês em Portugal, em abril, sobre poesia falada em Lisboa.
Perfeito.
Então é um curso de spoken word, de fato. Vai ser provavelmente no espaço chamado Com Calma, que fica em Benfica. E eu dou alguns outros cursos, sempre itinerantes também. Como é minha vida nesse momento.
Exatamente, agora é pelo mundo. Fica desde já aqui dito que quando nós tivermos mais informações, a Maria Júlia vai nos fazer o favor de passar, mas no entanto os contactos ficam disponíveis para vocês poderem acompanhar nas redes sociais, porque já perceberam que para além da criatividade, ela cria conexões entre as várias esferas de vida e as várias palavras e traz sempre aquela lufada de ar fresco, aquela renovação. Oh, Maria Júlia, eu já me tinha apaixonado antes de a conhecer, depois de a conhecer e pelo trabalho. Acho que o caminho é mesmo esse. É sempre renascer e costurar sempre, porque esta vida é no fundo é isso, não é? Estamos sempre aqui, todas as inovações e tudo são sempre costuradas sobre outras, não é? As coisas não aparecem assim do nada, e com esse amor são projetos maravilhosos, forma de honrar as pessoas que têm passado pela sua vida, inclusive essa paixão da palavra, esse movimento de trazer a palavra da poesia viva e partilhada é muito bonito. E eu gostaria que deixasse aqui mais alguma mensagem que sentisse que era especial para os nossos ouvintes, para além de poder acompanhar. Vamos estar todos a torcer por si agora em maio em Paris, mas se quiser lançar aqui algum desafio, se quiser deixar alguma mensagem, partilhar mais alguma coisa, é o momento.
Eu agradeço muito pela conversa, Margarida, é muito bom conversar com você e com todos os seus ouvintes. Queria convidar todo mundo a me seguir nas redes sociais, Maria Gília Pinheiro, para a gente poder continuar trocando. E queria convidar todo mundo a escrever, a colocar as ideias no papel, a tentar organizar os sentimentos, porque a gente vive numa sociedade que tem muito medo dos sentimentos. E é justamente olhando para aquilo que a gente sente que a gente vai conseguir caminhar com mais leveza. Então, eu queria fazer esses convites, agradecer e falar para a gente continuar em contato, para a gente poder trocar.
Vamos
mais.
Vamos continuar. Aliás, porque a Maria Júlia, em vez de fechar, abriu mais um espaço. Muitas das vezes, nas próprias terapias, uma das técnicas, das ferramentas, é a escrita, como ela muito bem sabe. E às vezes há o desafio da tela branca, ou até do próprio caneta, ou do próprio lápis, do próprio papel ainda. É às vezes um processo doloroso esse início, mas eu vou convidar a Maria Júlia porque ela vai nos dar muitas dicas e muitas ferramentas numa próxima oportunidade, seguramente entre agendas. Quero agradecer muito, fico muito feliz por esta palavra tão misturada, esta miscelânea é maravilhosa, de nos estar a representar. Quando eu digo nos estar a representar, é a língua, não é propriamente só a palavra, não é só Portugal, é esta lusofonia, esta mistura, estas, porque deve encontrar muitas palavras, mesmo aqui em Portugal, há palavras das ilhas que são completamente diferentes do continente e do norte e do sul, tal e qual como no Brasil, e é maravilhoso recolher todas estas palavras. Quero lhe agradecer muito, desejar o melhor possível e muito obrigada por fazer parte do agora, porque isto são realmente momentos exclusivos, especiais e muito vivos. Muito grata, Maria Júlia.
Eu agradeço, querida. Muito obrigada.
Obrigada. E vamos agora partilhar um tema musical de Carolina Deslandes e António Zambujo. Coisa mais bonita.
Em agosto, onde vai dezembro, és tudo quanto gosto, tudo que me lembro. A canção que me acalma, o café quente na cama, és pouso para a minha alma quando a noite te chama. És todas as histórias e todos os clichês, todos os romances deram uma vez. És o amor eterno de Pedro e Inês, coisa mais bonita que Deus fez. És calor de fim de tarde, o avesso da neblina, a lua em cada fase, a flor de cada esquina. O meu porto de abrigo, a minha oração, o meu melhor amigo, a razão desta canção. És todas as histórias e todos os clichês, todos os romances deram uma vez. És o amor eterno de Pedro e Inês, coisa mais bonita que Deus fez. Coisa mais bonita que Deus fez. Coisa mais bonita que Deus fez. Bonita.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E E chegou o momento de falarmos de um dos temas centrais e exclusivos do Agora desta semana. Na rubrica Desperte-se, com a doutora Luciana Rodrigues, temos a temática do amor. É a minha convidada, a fundadora da Ativamente, assessoria, criadora do Vivaz Approach, psicopedagoga, Teta Healer, educadora mental, que traz semanalmente muitas ferramentas e técnicas de controle mental e emocional baseadas na neurociência e na física quântica. A doutora Luciana Rodrigues tem como propósito despertar as pessoas a terem uma vida com maior leveza, bem-estar, através do seu próprio potencial cerebral, mostrando-lhes autonomia emocional para que possam atingir os seus sonhos. Por isso, é com muita alegria que trazemos o tema amor. Vamos mergulhar neste tema? Venha daí.
Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes. É um prazer estar aqui, mais uma vez, compartilhando com você a nossa reflexão sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. E hoje nós vamos estar falando sobre mais um sentimento na rúbrica Desperte-se. Hoje nós estaremos falando sobre o sentimento que eu acredito que é o mais importante de todos que até hoje nós já falamos, e o mais importante das nossas vidas, que é o amor. E eu estava pensando, quando eu estava planejando esse programa, que eu ainda não tinha falado sobre o amor, e eu fiquei até surpresa, porque para mim é um dos sentimentos que mais nos move. E casualmente eu ainda não tinha falado sobre ele, mas ele está por detrás de todos os outros sentimentos. Certamente o amor é o que nos move, o amor é o que nos torna melhores, o amor é o que nos motiva. Então hoje, falando um pouco a respeito do amor, tem pessoas que talvez vão dizer assim: eu não sei bem que tipo de sentimento é este. Porque realmente descrever o amor é algo um pouco mais difícil, até porque para cada pessoa o sentimento do amor ele está muito relacionado com as suas experiências. Eu faço muitas sessões de Theta Healing com adultos, com mulheres principalmente, e até alguns homens, que quando a gente vai ver lá numa crença raiz, que é algo que está impedindo essa pessoa de seguir, né, de estar melhor na sua vida, a gente percebe que ela nunca se sentiu amado ou amada. O que significa isto? Muitas vezes nós vivemos numa família desde pequenos e até os nossos 7 anos, né, a primeira infância, ela é muito importante para a gente conseguir gerar esse sentimento de se sentir amado. Então, muitas pessoas às vezes estão limpando crenças porque nunca se sentiram amados pelos seus próprios pais, pela sua família. E esta é a necessidade básica de todo ser humano: sentir-se amado. Não importa se for, às vezes não foi criado pelos seus pais, mas se sentiu amado, se sentiu valorizado, se sentiu aceito. E o amor engloba isso tudo. E existem muitos tipos de amor, né? Existem esse amor de pais para filho e filho para pais. Existe o amor de homem e mulher, de parceiro e parceira, independente do sexo. Mas o amor, esse diferente de ser de uma situação amorosa que está envolvida. Existe amor dentro de uma amizade, né, entre amigos. Existem várias formas de amor. Porque o amor, na verdade, ele é uma grande afeição, ele é uma grande afinidade. Só que se a gente não sente este amor, o que acaba acontecendo é que a gente não consegue perceber a beleza da vida. Eu vejo que o amor, na verdade, ele nos traz o que há de mais belo, o que há de mais sublime, o que há de mais brando no nosso coração. Então, se o amor não está presente, dificilmente a gente vai ver beleza, dificilmente a gente vai ver alegria, a gente vai ter entusiasmo pela vida, pela família, pela nossa profissão, pelos nossos amigos, por um relacionamento amoroso, afetivo que a gente queira. Então, o amor, na verdade, como eu falei lá no início, ele move tudo. E se ele não está nos movendo, é porque nós estamos com ele pouco desenvolvido. Eu faço sessões e ensino técnicas de controle mental e ensino técnicas para nós conseguirmos desenvolver a gratidão, desenvolver o nosso pensamento, controlar as nossas emoções. E eu falo sobre o amor nesse sentido. Muitas pessoas dizem assim, eu digo que o amor precisa ser desenvolvido com práticas, né, com técnicas. E a pessoa me olha e diz, como assim? A gente precisa desenvolver o amor, né? E é verdade. Nós nascemos, nós fomos criados com esta centelha divina de amor, da força superior, do Criador de tudo que é, como você quiser chamar. Nós nascemos com esta centelha divina. É como se, como você quiser chamar Deus, universo, inteligência infinita, essa força superior fosse um grande oceano. E nós, cada um de nós, somos uma centelha divina, como se nós fôssemos um grãozinho de areia deste Criador, desse amor incondicional. Vou falar sobre esse amor daqui a pouquinho. Então, nós temos essa centelha divina de amor. Nós temos isso já na nossa formação, que fomos feitos à imagem e semelhança. E por que que algumas pessoas conseguem demonstrar, a gente consegue perceber que elas são amorosas e outras não? Muita gente me pergunta, ah tá, se todo mundo tivesse nascido com essa centelha divina de amor, os presídios não estariam com tantas pessoas lá que fizeram tanto mal para outras, que mataram, que roubaram. E eu digo o seguinte, até aquelas pessoas que a gente acha que são extremamente más, elas têm essa centelha divina de amor. O que acontece é que elas não desenvolveram esta centelha divina. Elas não treinaram este amor. E por que que elas não treinaram? Principalmente porque elas nunca sentiram. Elas não se sentiram amadas. E ninguém dá o que não tem. Se eu não recebi amor desde pequena, como eu vou dar amor? É impossível a gente dar o que a gente não tem. Então, essas pessoas provavelmente não receberam amor e elas não sabem, mas elas têm também dentro delas essa centelha divina. A única coisa que difere é que elas ainda não perceberam e não desenvolveram, mas sim, elas têm e podem e devem, a qualquer momento que elas tiverem esse despertar da consciência, de fazer isso diferente e desenvolver esse sentimento tão sublime. Agora há pouco eu falei sobre o Criador de tudo que é, força superior, enfim, como você quiser chamar. Essa inteligência infinita de puro amor incondicional, eu acredito que é a maior prova de amor. Porque se nós estamos aqui nessa terra, nessa dimensão, e ele já criou tantas outras dimensões, tantas outras coisas, uma natureza abundante, recursos que nós nem imaginamos e percebemos no nosso dia a dia que nós temos. Imaginem o tamanho, a dimensão deste amor incondicional para conosco. E quando eu estou falando disso, no Theta Healing a gente fala muito do amor incondicional, a gente envia amor incondicional, mas é muito mais do que simplesmente falar. É sentir essa força, é sentir essa energia, é sentir essa luz, é sentir essa paz que somente este amor incondicional pode nos dar. pode nos trazer. E quando a gente sente esse amor incondicional, nós nos sentimos conectados com essa fonte criadora. E aí, eu vou dizer para vocês que a gente pode pensar que às vezes a gente está triste, sem esperança, achando que nada funciona, mas é somente nós nos reconectarmos com esse amor divino, com esse amor incondicional da fonte criadora de tudo que é, que nós conseguimos voltar. Voltar para o nosso eixo, voltar para o nosso foco, voltar para a nossa alegria e sentirmos-nos amados novamente. Porque é aí que está toda a força, é aí que a gente sente todo o amor. E mesmo que nessa vida a gente diga assim, ah não, mas os meus pais, os meus cuidadores, meus avós, enfim, não me deram amor, a gente pode e deve se sentir amado simplesmente por existirmos e sermos imagem e semelhança dessa força, desse amor incondicional que vai nos amar apesar de todos os nossos erros, de todas as nossas limitações, nós vamos nos sentir amados. Então, cada vez que você não sentir-se amado, cada vez que você achar que você não ama o suficiente, lembre-se desse amor incondicional, que tudo sabe, tudo vê e que realmente tem, sente e nos faz sentir esse amor que não dá para descrever, que não dá para dizer o quanto ele é, o quanto ele funciona, mas simplesmente a gente pode sentir. Eu desejo que realmente você sinta esse amor incondicional todos os dias na sua vida e que agora vou pedir que você feche os seus olhos, dê uma respirada bem profunda e que você sinta esse amor incondicional direto da fonte criadora, como se estivesse descendo nesse momento sobre a sua cabeça, tocando no seu corpo, como se fosse uma chuvinha cor-de-rosa que entra em todos os poros do seu corpo e que vai integrando este amor em você. Espero que você sinta isto sempre, cada vez mais perto e principalmente quando você achar que não tem mais saída, que não tem mais solução para suas dificuldades. Lembre-se desse amor incondicional. Quero agradecer a você que fez parte aqui desse programa comigo, essa conexão. Quero agradecer a querida Ana Margarida. E quero te convidar para receber o meu conteúdo gratuito na lista de transmissão. É só me chamar pelo WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer de estar te colocando na minha lista e você vai receber 3 vezes por semana um conteúdo exclusivo. Seja muito bem-vindo e, se quiser me dar algum feedback, aqui tem todos os meus canais e estou à disposição. Um grande beijo e até a próxima.
Caríssima doutora Luciana, muito grata mais uma vez por esta participação. Vamos trazer agora um tema musical de Paulo Gonzo e Raquel Tavares, Amor Maior.
Mas comigo só eu não consigo, eu quero ficar junto. Mas sozinho só não é possível.
É preciso amar para sempre, amar perdidamente, ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro, amor de dentro para fora,
amor que desconheço.
Quero um amor maior. O amor maior que eu. Quero um amor maior. O amor maior que eu.
Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível.
É preciso amar para sempre, amar perdidamente, ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro, amor de dentro para fora.
Conseguirei meu coração até ao fim para saber se é amor.
Magoarei mesmo assim, mesmo sem querer, para saber se é amor.
Mas estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor,
para saber se é amor.
Agora, um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgate. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Olá, aqui é a doutora Rosângela Arnett, eu sou médica, eu sou professora, eu sou especialista em nutrologia e desenvolvo um trabalho de consultoria acadêmica na área da saúde quântica. E saúdo os ouvintes do programa Agora e Ana Margarida.
E para que tudo aconteça, um novo amor, um novo espaço, uma nova experiência, uma nova escolha, é necessário desapegar do passado. E daqui envio um abraço muito grande a muitos de vocês que estão a passar por processos desafiantes, uns de escolhas mais profundas, outras de escolhas menos desafiantes. E para ajudar nesse processo, quem trazemos hoje é a Milu de Valentim, a nossa consteladora de serviço, vai trazer a temática de desapegar do passado. Bem-vinda, Milu, e muito grata por mais esta partilha.
Olá, Margarida. Olá a todos. Hoje a gente vai falar de desapegar, soltar. Desapegar é um ato de amor, soltar é um ato de amor. Quando a gente tem apego no passado, nas pessoas, nas coisas do nosso passado, da nossa origem, isso traz para a gente uma paralisia muitas vezes, traz uma depressão, uma tristeza, e a pessoa está parada naquele momento da vida. Aí a gente carrega no presente um fardo muito pesado. E essa bagagem vai muitas vezes nos acompanhando pela vida. E às vezes só no final da vida, lá quando a gente já é mais sênior, vamos dizer, a gente diz, puxa, eu carreguei tudo isso e nem era meu. Junto com essa bagagem, né, vem umas emoções que às vezes são mágoas, tristezas, frustrações. A gente não consegue dar um passo para diante porque a gente está nessa tristeza ou nessa mágoa, nessa raiva do que aconteceu, do que passou, como foi. Olhar para aquilo não serve mais. Então a gente tem que fazer um olhar de gratidão para aquilo. de respeito, sabendo que a gente veio daquilo, que tudo que aconteceu com a nossa vida foi porque a gente passou por aquilo. Aquilo é uma experiência. Aquilo fez você crescer. Então, o passado serve para te mostrar quem é você hoje no seu presente e quem será amanhã você no seu futuro. Saber que a vida não é parada. A gente tem que se mover, a gente tem que entrar no trem, a gente tem que viajar. A gente tem muitas possibilidades nessa viagem. Abre um espaço no seu coração para essa viagem, um espaço novo. Começa a trabalhar em você para que esse espaço chegue. Vai lá no seu armário, doa coisa, vai lá na sua casa, doa, troca, transforma. Como o Feng Shui diz, a gente começa às vezes de fora para dentro, porque de dentro está difícil. Então começa a desapegar de coisas. A gente tem pequenas mortes, né? A cada dia, pela vida, a gente vai morrendo e renascendo. E quando a gente fica com medo dessas mortes, a gente se apega nesse passado. Solta o seu passado, deixa aí. Tem um ato de amor para com você. Um beijo grande a todos. Até a semana que vem. Obrigada.
Um beijo muito grande, minha querida. E aqui está mais um grande momento para melhorarmos o nosso caminho. E vamos entrar com mais um tema musical que nos vai introduzir a próxima entrevista com a psicóloga da alma, a Sofia Psiluz. Mas antes disso, vamos trazer a Marisa e o Sérgio da Alma, que nos traz um tema que se chama exatamente assim, Alma.
Cada una de estas calles, puedo decir que veo gente y sin embargo no veo a nadie. Puedo decir que solo los coches me duermen.
Puedo demostrar que no respiro el aire que todo respira. Puedo decir que soy el último testigo de un jardín perdido que nadie habita.
Y ahora que mi tiempo ya se acaba,
no puedo explicar por qué te has ido.
No puedo decir tu nombre sin escalofríos,
alma.
Me dueles en el alma, te uso como un loco cada noche en mi ventana. No puedo dormir sin el latido de tu voz. Me miro en tu mirada y no veo nada. Alma, me dueles en el alma. Te uso como un loco cada noche en mi ventana. No puedo dormir sin el latido de tu voz. Me miro en tu mirada y no veo nada.
No veo nada.
Puedo subirme a los tejados donde solo vive el viento. Puedo describirte en el colmado de mi mente donde paro cantan los viejos.
Y ahora que mi tiempo ya se acaba,
no puedo explicar por qué te has ido.
No puedo decir tu nombre sin escalofríos,
alma.
Me duele ser el alma, te busco como un loco cada noche en mi ventana. No puedo dormir sin el latido de tu voz. Me miro en tu mirada y no veo nada. Alma, me duele ser el alma, te busco como un loco cada noche en mi ventana. No puedo dormir sin el latido de tu voz. Me miro en tu mirada y no veo nada. Me dueles en el alma, te busco como un loco cada noche en mi ventana. No puedo dormir sin el latido de tu voz. Me miro en tu mirada y no veo nada. Alma, me dueles en el alma, te busco.
E agora vamos ter mais um momento de entrevista com a psicóloga quântica Sofia Psiluz, que nos vai trazer um tema que vem dar resposta a muitos pedidos, que tem a ver com a lua e com as emoções. Curiosos? Venha então daí e vamos dar as boas-vindas à Sofia Psiluz.
Muito bem-vinda, Sofia Psiluz. É com muito gosto, aqueles que nos acompanham já sabem que eu falo muitas vezes da Sofia Psiluz, tenho um carinho muito especial por ela, não só pessoalmente, mas um reconhecimento incrível pela capacidade profissional. Isto porque nasceu com um dom, desenvolveu outros dons, tem muitos talentos, mas depois consegue colocar em prática aquilo que no fundo recebe, porque muitas vezes isso não é muito fácil. Nós todos temos intuição, podemos trabalhá-la, mas uns vêm com, como eu costumo dizer às vezes, de uma forma muito simplista e que uns nascem com uma torneira aberta, completamente aberta, e também é preciso aprender a fechá-la de vez em quando. Por isso, a Sofia, para além de uma amiga pessoal, tem sido a minha companheira de percurso. Nós todos temos mentores, parceiros de caminhos, e ela tem-me apoiado nesta viagem nos últimos tempos e tem sido incrível. Bem-vinda, Sofia.
Obrigada, Ana, e obrigada a todos que estão a ouvir o programa. É um privilégio ter uma mulher tão especial como tu no meu caminho e na minha vida. Obrigada.
Pô, isto parece uma troca de galhardetes, mas é realmente uma conexão de alma. Eu posso dizer que muitas vezes, e é uma das coisas que eu vou aqui falar com a Sofia, uma das coisas que muitas vezes as pessoas procuram nos terapeutas, nos psicoterapeutas, nos parapsicólogos, é alguém de confiança. Eu tirei formação em Direito e na altura aprendi, logo quando estava no estágio, que era necessário criar uma relação de confiança, mas eu já vinha com essa matriz, uma relação de confiança, de confidencialidade, de lealdade, mas com uma capacidade de sair fora da história e a poder apoiar a pessoa, muitas vezes num caminho que ela não pretende fazer, ou porque não o consegue ver, ou porque ainda não chegou lá. E quando transpomos isto para a nossa vida, para o nosso espaço holístico, eu tenho sempre esta conversa com a Sofia, que ela diz, mas tu sabes isso, mas tu já não sei o quê. Nós falamos assim porque depois de aprendermos as leis, como é que isto funciona, percebemos que temos um caminho, e muitas vezes esse caminho pode ser para avançar, para parar, para agradecer mesmo os desafios mais incríveis. Ainda há dois dias falámos as duas sobre isso, agradecer todos aqueles desafios. E por isso, quando eu falo na Sofia e no processo terapêutico e nas formações que ela dá, nas consultas, nos acompanhamentos, é exatamente isto. Identifico-me com ela na forma dela transpor numa dinâmica pessoal em que trata cada alma e cada ser de uma forma específica naquele momento e naquele tempo. É uma dinâmica e uma visão que temos em conjunto, é o que partilhamos neste momento. Daqui a uns tempos, como estamos, presumo eu, alinhadas, podemos receber outras informações ou ter uma outra postura da vida. Mas como é que é, Sofia? Como é que todos aqueles que nos estão a ouvir em qualquer parte do mundo, em qualquer momento, porque não sabemos a quem é que vamos chegar também, muitas vezes estão a sentir qual é o movimento do universo naquele momento? Por exemplo, sentimos agora, por exemplo, a energia de uma lua nova, um ímpeto, uma necessidade de semear, de concretizar, de criar novas dinâmicas. Todos nós sentimos um ímpeto em alguma área. Muitas vezes não conseguimos identificar. Como é que nós muitas vezes conseguimos perceber que isso é um ímpeto de verdade, ou seja, um sinal verde de que é tranquilo, que podemos caminhar, ou que pode ser alguma confusão ou alguma ilusão? E depois tu por aí podes depois abordar aquelas temáticas que nós já sabemos. Como é que os nossos ouvintes podem perceber que é um sinal verde? Que aquela intuição é realmente uma conexão, é como se fosse uma chamada a dizer vai, 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 ou é uma confusão? E pode ser uma confusão espiritual, uma confusão mental, o que seja.
Olha, eu acho que mais importante que isso tudo, eu acho que é cada vez mais necessário nós voltarmos, ainda o mês passado eu fiz um workshop prático sobre esse tema, que foi sobre o tema das luas. E assim, todos nós somos seres humanos e todos nós estamos ligados à natureza. Infelizmente, nestas últimas décadas, houve um grande afastamento da natureza. E é cada vez mais urgente resgatarmos este conhecimento ancestral que nos liga ao nosso planeta, ao planeta que nós escolhemos para viver. E assim, efetivamente, das luas, toda a gente sente este impulso da lua. Seja para recolher, quando é um minguante, seja numa nova, para começar a delinear projetos e começar a fazer coisas, seja num crescente ou num
numa lua cheia, que é ali a expansão máxima, que é para brilhar, que é para comunicar, que é para fazer essas coisas todas. E assim, foi no início de janeiro que fiz um workshop sobre a importância das luas, e efetivamente a maior parte das pessoas me dizia que não tinha, pronto, que eu ouvindo falar, porque há coisas que nós ouvimos desde miúdos, por exemplo, cortar o cabelo em quarto crescente para crescer mais forte, e achamos que é uma brincadeira. Mas não é uma brincadeira, porque a agricultura sempre se orientou pelos fases da lua. Agora, claro que nós somos um todo e temos sempre várias áreas ao mesmo tempo. Cada um de nós pode sentir esse ímpeto de uma lua nova em todas as áreas, ou numa específica, provavelmente vai sentir naquela que mais precisa de trabalhar.
Exatamente. E a questão, olha, falando nisso da natureza, se falarmos com os homens da terra e com os homens do mar, eles explicam.
Ui.
As diferenças, aquelas diferentes luas trazem tipos de peixes diferentes e dinâmicas diferentes, como as marés. Agora, muito difícil estar a falar.
E nas plantas, e como há de poder essa diferença? Porquê é que não havia de haver essa diferença nos seres humanos?
É verdade.
Eu fui desde menina, e continuo a fazê-lo, a comprar todos os anos o Borda d'Água, que é um almanaque fantástico, que tem imensa informação, mas que nos conecta com esse conhecimento.
Também
de uma forma simples.
Eu agora é que não tenho que comprar porque estou fora, mas a minha mãe ensinou-me, muitas pessoas diziam, ah, isso não. É exatamente as regras da natureza.
Eu tenho.
São matemáticas, é incrível. A minha mãe contava
mesmo. Eu todos os anos compro o Borda d'Água e fui habituada a fazer isto desde miúda, percebe?
Não, eu também. Realmente, nós temos uma ligação com a mãe e com a natureza extraordinária. Tivemos umas mães. Há aqui uma coisa muito interessante, porque isso já me aconteceu com os meus clientes e seguramente com o teu. Todos nós, esta lua, esta bipolaridade que muitas vezes, e para quem é mais sensitivo ou para quem tem aspectos de água na lua, acaba até por sentir diferentes emoções ao longo do dia, até porque a lua muda entre cerca de 2 a 3 dias. Mas a maior parte das pessoas não tem essa noção, e eu acho muito interessante falar disso, que os homens também. Eu já começo a ouvir alguns homens dizer, ah, eu afinal também sinto a lua. Claro, é que os homens fluíam-se disso.
Isto é muito curioso, é assim, eu agora... Além de trabalhar em Alcochete, comecei no verão do ano passado, criei um espaço em Lisboa, a pedido de muita gente vir para Lisboa, e então este ano os meus guias pediram para fazer um workshop prático em Alcochete e um em Lisboa. E é curioso porque assim, o de Alcochete foi sobre as luas e o de Lisboa foi sobre as mandalas lunares, em que eu tive o privilégio de ter homens presentes, porque eu até na publicação avisei que era para homens, e pôr os homens a preencher mandalas lunares em função da lua, para eles conhecerem como é que é o corpo deles físico e como é que são as emoções durante todos os aspectos da lua, e para quem tem relacionamentos, mulheres também preencherem mandala lunar, no sentido de conhecerem o seu corpo e também as luas e a influência que têm, e depois entre casal partilharem essa informação, até para haver um maior respeito, porque se a mulher está numa fase mais encolhida e o homem está numa fase mais expansiva, vão ter que chegar ali ao ponto de equilíbrio. Agora, se não souberem qual é a fase um do outro, não se adivinha, pois às vezes há aqueles conflitos sem necessidade nenhuma. E foi deliciosa a recepção dos homens. Eu gosto de fazer coisas diferentes, como tu já sabes.
É muito criativa esta senhora, é muito criativa, para além de conectada.
Eu fiz mandalas lunares só para mulheres que menstruam. Caramba, eu fiz mandalas lunares para adolescentes, para mulheres que já menstruam, para mulheres que já não menstruam e para homens. Porque se é uma ferramenta de autoconhecimento, tem que estar disponível para todas as idades e para todas as fases, percebes?
Perfeito.
E realmente os homens. Olha, um deles que eu achei curioso, que eu costumo vir aos meus workshops todos, que eu até lhe os parabéns e disse, é pá, dos parabéns, já há tanto tempo que eu não devia tomar tantos apontamentos num workshop, porque ele não gosta muito de escrever, eu não vou dar nomes, como é óbvio, ele não gosta muito de escrever, mas efetivamente estava ali a sentir o impulso de tomar apontamentos, e ele disse-me, sabes, é que disse mandar lunar e luas, eu sou homem, eu não sabia nada disto, então está na altura de aprender.
Pois é que eles sentem, é que nós todos sentem, porque a lua é realmente o nosso vazio da alma. E mesmo quando estamos com conhecimento, com maestria, ou já com um percurso de consciência feito, acabamos por sentir testes. Há sempre testes. E é muito bom poder falar com pessoas da mesma tribo, ou que reconheçam o mesmo código. Mas quando eu digo que falo com a Sofia, quando agora é exatamente uma plataforma para vos conectar, para que vocês poderem encontrar outras pessoas e dizerem, afinal, aquela pessoa fala de uma coisa que eu sinto. É mesmo isso. Por isso é extraordinário quando eles sentem isso.
Olha,
porque quer dizer que estão conectados.
Aqui a ponto. Se fizermos aqui a ponto para a astrologia, mesmo quem ainda não tenha tido acesso ao seu mapa astral, toda a gente sabe que é uma coisa que existe. E todos nós temos o Sol e a Lua. O Sol é como nós brilhamos e a Lua é o nosso lado emocional. todos nós temos lado emocional. É assim, eu sou uma das defensoras, e aliás o livro que estou a escrever também é muito nesse sentido, de juntar a espiritualidade e a parte da ciência da inteligência emocional. Porque todos nós temos lado emocional e já chega de não ligar às emoções. Agora, para isso, para aprender sobre emoções e para nos conhecermos, temos que ir olhar para a lua. Porque é a nossa sombra, é o nosso lado emocional, caramba.
Yes. Realmente só conseguimos ser o nosso sol quando já temos consciência e quando resolvemos a nossa
sombra.
E muitas vezes resolver, meus amigos, tem a ver com estas partilhas, que a Sofia é uma excelente ouvinte. Recomendo vivamente o trabalho da Sofia, porque o trabalho da Sofia é incrível, porque muitas vezes é direcionar também, nós temos as respostas, mas nós precisamos de expressar tudo aquilo, mesmo quando temos conhecimento do que está a acontecer connosco. Somos humanos, temos limites. E é fundamental perceber que, por exemplo, nesses dias, quer a Sofia, quer eu, recebemos muito mais mensagens. Nós também estamos mais, ou recebemos mais pedidos, ou porque é que isto me está a acontecer, ou eu sinto-me mais em baixo. Acontece seguramente contigo. Por isso, quantas vezes queremos falar uma com a outra, não há tempo, porque a agenda dela está cheia.
Olha, por exemplo, em fases do aminguantes, as pessoas estão sempre ali mais sensíveis e mais recolhidas, mas geralmente é um período em que as pessoas ficam mais para dentro e mais e com mais sensíveis a mágoas, e é uma altura em que toda a gente pede ajuda.
Exatamente, e depois sentem-se pior ainda quando...
Numa lua cheia, a malta anda aí aos pulos, as hormonas andam aos pulos e já não é tão necessário.
Claro, andam mais estimulados, portanto... Nós estamos a falar isto com uma, de uma forma positiva e tranquila, porque o objetivo é exatamente esse. É, já numa entrevista que a Sofia deu aqui, o objetivo é esse. É, nós já sabemos que há sempre o lado negro, está o lado lunar, não é? Mas temos que, no fundo, criar dinâmicas e aproximar-nos de pessoas que nos possam a sair desse lado lunar, como é o meu caso, que também a partilho com a Sofia e com os outros. Por isso, Sofia, quais são os próximos workshops que vão acontecer?
E, curiosamente, este ano os meus guias já organizaram as datas dos workshops para o ano todo e tem sempre a ver com luas, em função dos temas que vamos trabalhar, luas específicas para trabalhar esses temas. E posso dizer que o próximo vai ser ensinar a fazer a roda do ano e preenchermos já o mês de janeiro, porque aprender a fazer e preencher logo é mais fácil do que só aprender a fazer e depois não preencher.
Já agora uma questão. Para quem não sabe, o que é a roda do ano? Explica só assim um bocadinho qual é que é o objetivo desse exercício.
Olha, o objetivo da roda do ano é mais de uma forma. Eu tenho várias e vou partilhando várias com todas as pessoas que fazem terapias e workshops comigo. O meu objetivo é partilhar estratégias e ferramentas que nós usamos facilmente para ver como é que está a nossa vida. A roda do ano serve exatamente para isso. Tu fazes num círculo, marcas as áreas que te interessam mais e depois todos os meses vais marcar na tua roda do ano como é que está aquela área, se está preenchida ou não. Ao fim de um ou dois meses tu já vais ver onde é que tens de estar a dar mais atenção que não estás a dar. Eu vou partilhar com todos a minha roda do ano pessoal do ano passado, que está toda preenchida, e a deste ano. Vou ensiná-los a fazer de uma forma simples e vamos logo preencher na hora em relação a janeiro, porque como estamos no segundo dia de fevereiro já podemos todos fazer ali um balanço do que é que foi janeiro, e até para as pessoas verem se tiveram a dar mais atenção à saúde, se tiveram a dar mais atenção ao amor próprio, à vida de casal, à vida familiar, ao trabalho, aos hobbies, ou seja, aquilo que for. Portanto, vamos ali ver quais é que são as áreas importantes para cada um. E, efetivamente, a parte gráfica, eu gosto de arranjar estratégias que se preencham de forma simples, rápida, porque toda a gente tem pouco tempo, e posso dizer que uma pessoa que faça todas as estratégias que eu peço para fazer, porque eu as faço para mim, sem ninguém me obrigar, e eles dizem, eu peço, por favor, para bem deles para fazerem, fazer todas é o máximo de 5 minutos por dia. Mas é fazer aqui para aí 6 ou 7 coisas diferentes. A roda do ano só se preenche quando acaba um mês. Não é nada assim tão exagerado de fazer.
Claro, é agora, um tempo aqui, tem um resultado incrível.
Claro, quais é que são as áreas que para mim são importantes. A seguir à roda do ano vamos falar da crença interior, que também é uma área que eu adoro.
É verdade.
Porque eu gosto muito de trabalhar o inconsciente de cada um, que eu tenho uma facilidade em aceder ao inconsciente.
Sofia, e havemos de falar aqui sobre a crença interior, porque, como tu sabes, a maior parte dos ouvintes, alguns já sabem, nós podemos ter muitas estratégias, mas fala uma pessoa que tem a lua em Leão na casa 5, ou seja, que é o meu caso, portanto aqui me exponho, sempre me expus em vários workshops em que podemos trazer uma criança ferida, e isto não tem só a ver com, tem a ver com uma ferida da alma que cá está. E enquanto...
E a ferida da criança interior não é só desta vida.
Exatamente. Nesta vida foi muito amada. Portanto, a questão aqui é, depois, antes de tudo ou depois de tudo, se não trabalharmos a criança interior, de forma consciente, não vale a pena. Por isso, o resultado das terapias, quando trabalhamos, mesmo em hipnose, em várias ferramentas, mas quando trabalhamos e acolhemos e passamos a dar atenção a esta crença interior, por isso a Sofia fica desde já convidada para falarmos sobre a crença interior num próximo momento. Pode ser? Então, eu convido toda a gente...
Para o próximo workshop, portanto, roda do ano, criança interior, vamos trabalhar a parte do perdão com o Ho'oponopono e ver até que ponto é que isto pode melhorar os relacionamentos em todas as áreas.
Outra ferramenta que ela vai dar, portanto, como podem perceber, é muito integrativa.
Práticos, eu gosto de fazer coisas práticas.
Com resultados imediatos, não é? Exatamente. Então, vamos recordar este nome, Sofia Psilu. Se vocês forem ao Google, encontram seguramente. Vou encontrar também o contacto na página do Agora, do Facebook, da minha página, em todas as plataformas, no Portal Guia da Alma, em todas as plataformas em que o programa Agora está, em todas as rádios, e já está em muitas rádios espalhadas por vários países, pelo mundo inteiro. Vocês podem aceder, vai lá estar o link da Sofia, podem contactar. Ela tem uma agenda muito preenchida, mas posso dizer no meu caso pessoal que ela responde sempre. É generosa, é muito generosa, é de uma disponibilidade incrível. Claro que temos que perceber que todos temos agendas e que às vezes o tempo não é aquilo que nós queremos e todos temos desafios, mas fica desde já o convite aqui para uma próxima dinâmica com criança interior. Pode ser, Sofia?
Ai, ótimo, adoro.
Um beijinho, minha querida, muito obrigada.
Um beijo muito grande, um beijo a todos que ouvem e quem precisar de ajuda para dar a mão e fazer caminho, contam comigo.
E até já.
Até já, minha querida.
Programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E antes de darmos início a mais um tema musical, deixo-vos ainda um convite. Ainda vamos ter o projeto de Aveiro, Mandala, onde a Silvia nos vai fazer um convite, mas também ainda a vossa especial atenção para o espaço Divulgar-te. Pois vamos, pela mão do Vítor Correia, vamos lançar aqui no Agora mais um álbum da banda DRP de Moçambique. Pela mão do Vítor Correia vamos trazer mais lusofonia, mais sabores de Moçambique, mais música de Moçambique, mais uma banda e mais um lançamento. Mas antes, vamos ficar com o tema Anitta e J Balvin, Downtown.
Quedo otro round, tanto rompiendo, rompiendo el bajo. Man down, man down.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E cá estamos para mais um momento com o Projeto Mandala. A Silvia esta semana propõe-nos o tema leveza. Já sabem que podem consultar as páginas do Facebook Ana Margarida Forte e do Agora para conhecerem melhor este projeto Mandala. Estão lá todos os contactos, quer deste projeto, quer de todos os convidados desta semana e de todas as semanas. Sabe também ainda que pode consultar em todos os dias onde, em que plataforma é que o programa passa e a que horas. E por isso, antes de passarmos ao som da lusofonia, vamos ficar com a Silvia, do projeto Mandala. Bem-vinda, cara Silvia.
Olá, caros ouvintes. Bem-vindos. Bem-vindos ao programa Agora, bem-vindos à Mandala, bem-vindos a este momento presente de conexão e também de inspiração. Eu sou a Silvia, do projeto Mandala, e estou aqui também para partilhar a nossa arte que conecta e o conhecimento que desperta. Iniciamos o programa desta semana sobre a reflexão de um tema que eu gosto muito de falar e gosto muito de aprender com a vida. Como é que nós podemos trazer leveza para os nossos dias? Como é que nós podemos ser leves? E este termo é tão belo, é tão suave, é tão neutro, digamos assim, não é? Quando eu penso em leveza, eu associo à brisa, àquela leveza da dança de uma vela acesa, a chama que dança de uma forma tão leve. E mais, eu posso aqui retratar um rio, uma cascata suave, a água a correr. Bem, há tantos aspectos da natureza que nos remetem para este estado de leveza. Mas a verdade é como é que nós trazemos a leveza para o nosso dia-a-dia. Eu posso dizer que neste momento eu continuo a experimentar e a trazer consciência sobre a leveza perante os desafios da vida, perante as adversidades, perante os conflitos, porque é aqui, neste espaço, onde existe realmente o conflito, que é possível nós escolhermos e perceber que todos os dias, indiferentes, e todo o dia tem várias energias. Ao longo do nosso dia nós conseguimos perceber que há momentos que se calhar estamos mais dinâmicos, outros que estamos mais reflexivos, outros que estamos mais parados, outros até que estamos bastante criativos, porque nós conseguimos verificar toda esta natureza que nos habita, toda esta energia que flui também como, não em comparação, mas muitas vezes em comunhão com a natureza que nós vemos exteriormente, outras vezes não, porque há dias que está um dia também belo, um dia cinzento, um dia de chuva, e eu sentir-me completamente alegre, completamente vibrante, a dançar, a pular, tal como aquela energia mais expansiva, ou então também em dias assim, também mais de nevoeiro, mais cinzentos, sentir a necessidade de recolher, de interiorizar. Então é bom primeiro olharmos dentro e olharmos fora e ver como é que nós nos podemos complementar, como é que nós podemos dar a mão. E esta energia exterior, de que forma é que me pode ajudar a ver, a clarear algo cá dentro de mim? Então, todos os dias são belos. Isto é uma das grandes aprendizagens que eu tenho recebido, porque eu desde pequena que eu escuto as pessoas a dizerem: tenha um bom dia, apesar da chuva, hoje está mau tempo, porque está a chover, ai que dia tão feio, ai que dia tão cinzento. São expressões que nós vamos ouvindo e que eu escutei e que realmente tem-me feito refletir. Não, os dias são belos, exatamente, um é como um é, e abençoada seja a chuva, e abençoada sejam os dias cinzentos que nos trazem também a sua graça, a sua luz. E nós precisamos de um todo, porque depois há o outro lado, porque quando está muito calor também escuto muitas vezes: ah, está tanto calor, já não se pode. Então é tão bonito ver a insatisfação do ser humano e como é que ele anda, de uma forma que eu acredito muitas das vezes quando as pessoas falam assim é porque talvez não estejam verdadeiramente conectadas, talvez seja porque um dia escutaram e ouviram que ai, os dias cinzentos são dias feios, os dias de sol são dias bons ou são dias alegres, e associam o sol à alegria e a chuva à tristeza. Ok, então de que forma, o que é que isto diz sobre nós? Então é tão bom, da próxima vez tragam esta consciência também de escutarem ou mesmo verbalizarem, porque existem expressões e crenças que nós automaticamente também reproduzimos, e vamos ver, vamos nos conectar e olhar com outros olhos. Esta é aqui, esta é uma das partes, é uma das chaves da palavra leveza. E leveza é trazer sentido aos nossos dias, é trazer sentido à nossa vida e receber o todo aceitando-o exatamente como ele é, não o querendo mudar, não querendo que os dias de chuva passem a dias de sol, nem os dias de muito calor e de muito sol passem a dias cinzentos e mais frios, não, percebendo que este fluxo é tão essencial e é tão vital para nós, seres da natureza que nós somos, e para também as nossas plantas, os nossos animais, porque nós não estamos sós. Então quando trazemos esta consciência de quem nós somos, integrados no planeta Terra, nós trazemos a bênção e o sagrado que é estarmos vivos, em conexão, em comunhão com tudo o que habita dentro e fora de nós. Para além, e esta é a outra palavra-chave que se integra tão bem neste termo leveza, a responsabilidade. Responsabilidade é: o que é que eu vou fazer com isto que me habita? O que é que eu vou fazer com este sentimento? O que é que eu vou fazer com esta emoção? O que é que eu vou fazer para, com esta situação que se apresenta perante mim? O que é que eu vou fazer de uma forma mais geral com a minha vida quando nós não estamos bem? O que é que eu vou fazer? Mas já imaginaram o que é tornar? O que é que eu vou fazer de uma forma leve, de uma forma responsável, sabendo que eu tenho no meu coração e nas minhas mãos o grande propósito e o grande missão de transformar a minha vida, e que não há ninguém no mundo que eu possa fazer a não ser eu mesmo? Existe maior leveza do que esta? De não termos de esperar por nada nem por ninguém para começarmos a transformar aquilo que nós queremos realmente superar, que nós queremos realmente ver com os novos olhos e pegar no nosso maior desafio e fazer desse grande desafio a nossa maior bênção, fazer desse desafio a nossa grande conquista por nós próprios, por nós, por amor, pela vida que nos habita, honrando a vida que nós somos. Então, esta palavra responsabilidade realmente vem nos dar também esta leveza de que nós só temos que contar connosco. E percebendo, nós temos, obviamente que sim, temos que pedir ajuda quando o sentirmos. Temos que pedir, temos que dar as mãos a outras pessoas. Sim, é um sim, é verdade, mas iniciando este caminho por mim, através da minha responsabilidade pela minha vida, pelo meu crescimento, porque crescer faz parte. Então nós associamos muitas das vezes o crescimento às crianças, não é? Portanto, a criança vai crescendo, tem aquelas fases, os 7, os 14, aqueles ciclos vitais, não é? Que são tão generalistas, mas nós chegamos já adultos e também continuamos a crescer. E também há esta integração de eu estou a crescer. Todos os dias eu cresço. Liberta-nos da exigência e da perfeição. De já é suposto eu saber isto, já é suposto eu já ter feito isto, já é suposto. Aquela exigência, quando nós retiramos aquela exigência, aquela voz incessante e exigente que muitas das vezes habita dentro de nós, quando nós começamos a observá-la e começamos a ter consciência do que está aqui dentro, nós conseguimos ganhar uma outra visão, um outro ângulo, e conseguimos ver que aquela voz não somos nós, é a voz da exigência, é uma voz da mente,
não é quem eu sou. Então eu sou observador. Então esta fase do nosso crescimento, percebendo todos os dias eu aprendo, todos os dias eu cresço, a vida faz exatamente assim neste movimento, num eterno presente, e é esta leveza que me traz que ok, eu ainda tenho que saber mais coisas, eu ainda tenho que aprender, olha que bom que é, realmente eu achava que isto era, afinal há outro lado, afinal há outra perspectiva, e isto ajuda-nos a criar um sentimento cada vez maior de empatia em relação ao outro. Ajuda-nos a também ter consciência de quando criticamos e quando nós julgamos o outro. E conseguimos perceber que todos nós estamos a amadurecer. Existem pessoas que realmente já terem alguma experiência, já passaram por algum processo e por isso nos podem auxiliar na tomada de consciência sobre determinada área. Outras que em outras áreas ainda não tiveram algumas experiências e por isso mesmo estão em aprendizagem, mas nós estamos sempre em fluxo, portanto nós vamos sempre atrair as pessoas que nos possam ajudar a complementar ou a ganhar consciência, porque tudo se trata de ganharmos consciência sobre o momento presente, sobre a nossa vida, sobre nós próprios, sobre aquilo que nós também acreditamos, porque às vezes nós acreditamos coisas que realmente não nos beneficiam o nosso crescimento harmonioso, e perceber que sim, que é possível nós pegarmos em todos os nossos aspectos, nós vermos todos os nossos aspectos sem julgamento, e percebendo que cada um pode ser essencial para uma determinada coisa. Portanto, aqui o bom e o mau, o certo e o errado, o bonito e o feio, deixam de fazer sentido. E como eu gosto de dizer nas minhas em especial quando se trata de falarmos sobre parentalidade e sobre a minha experiência como mãe, eu digo com todo o meu coração aberto, eu aprendo a ser mãe todos os dias. O que é isso ser mãe? Eu não sei responder e não quero responder e não tenho palavras para responder, porque se vive todos os dias, quando eu vejo, quando eu me cruzo sobre aquilo que eu aprendi, e eu estudei psicopedagogia, estudei métodos pedagógicos e durante muitos anos desbrucei-me sobre estes aspectos, e quando realmente me deparo com uma criança tão bela quanto a Rita, tão cheia de vida, cheia de desafios, cheia cheia de tudo, e eu ok, como é que se aplica? Não se aplica, vive-se com o melhor que nós sabemos em cada momento, com a consciência que nós temos em cada momento. Então é muito bonito quando nós começamos a assumir o momento presente como o único que existe. Que sim, há coisas que nós vamos fazer de uma forma, mas há outras coisas que não são erradas, que naquela situação, naquela circunstância, naquela, nós podemos fazer de outra forma. Então isto também nos traz leveza. Viver a vida exatamente como ela é, com honestidade, com verdade. Eu aqui conseguir até aqui, mas daqui a um ano eu já vou conseguir ir um bocadinho até mais longe, e o caminho faz-se caminhando. Isso também nos traz exatamente, esta é outra palavra-chave sobre crescimento, sobre a leveza, que é nós sabermos que estamos a crescer todos os dias. É muito engraçado, eu vou fazer assim uma rápida partilha sobre o crescimento, que eu estava a ver um programa na Odisseia que falava sobre uma tribo que é maravilhoso, não é? Eu ver aquela tribo a viver, ainda caçavam, portanto não tinham nada daquilo que nós temos hoje, e achei aquilo completamente deslumbrante. Então eles no fundo não têm a noção do tempo, eles dizem, nós vivemos todos os dias e depois já percebemos que já estamos velhos. E eu, uau, é isto, viver a vida. É tão bonito, ou seja, eles não estão a contar que hoje é segunda, amanhã é terça, depois é quarta. Não existe um tempo, não existe um relógio, existe vida. E foi tão bonito ele depois partilhar. E depois de repente, olha, já estamos velhos. E depois é que nós nos apercebemos, já estamos velhos, ou seja, já passaram muitos anos. Eu acho maravilhoso. Portanto, tudo aquilo que nos puder nutrir para uma maior consciência sobre nós, seres humanos, sobre as nossas capacidades, sobre as nossas potencialidades, sobre quem nós somos, sobre a conexão com a natureza, por favor, se o sentirem, mergulhem, porque isto expande-nos, e obviamente que colocamos tudo, todas as coisinhas mais mesquinhas que nós nos irritamos, que nós
que nós nos preocupamos depois de nos permitirmos ver, ouvir, escutar, ver programas, ver documentários, ler livros e até propriamente até fazermos viagens, começamos a relativizar as coisas de outra forma. E eu acho que quando nós começamos a ver outras formas de se viver, outras culturas, as tribos, quando permitimos-nos saborear também para além daquilo que nós conhecemos, para além do que aquilo que nos mostram nas redes sociais, daquilo que nós vemos nas redes sociais, na internet, na televisão, nas rádios, para além disso tudo, existe muito, muito, muito mais. Então também leveza e também nos permitirmos conhecer o mundo, é explorar o mundo sobre o olhar da curiosidade, sobre o olhar da possibilidade, porque nós achamos que já não conseguimos viver sem carro, sem telemóvel, sem isto, sem aquilo, mas meu Deus, o ser humano adapta-se tão bem, o ser humano tem tanta potencialidade. Então é isto que nos traz também à humanidade, à natureza e também a esta consciência. Agradeço profundamente. Eu continuava muito grata por estarem presentes nestes momentos tão especiais de partilha. Para mim é uma honra estar convosco em reflexão, em conexão, em inspiração. Envio um grande beijo e até ao próximo programa.
Grande beijinho, Silvia, e até ao próximo programa. E agora, antes de darmos a palavra ao Vítor Correia no Espaço Divulgar-te, que nos vai trazer sabores, cores e música, estreias e lançamentos de Moçambique, vamos ficar com um tema musical, mais um dueto. Hoje demos o espaço musical a duetos. Para ser um pouco diferente, já que este mês de fevereiro tem estado a mexer com muitas relações, fecharam-se muitos ciclos, abriram-se novos, muitos países celebraram o dia de São Valentim e por isso agora também traz esta dinâmica do amor.
Agora, agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Divulgar-te no programa Agora, rubrica dedicada aos novos artistas da lusofonia nas mais variadas vertentes. Juntos, espalhamos a nossa arte por toda a parte. Estão prontos para a viagem?
Divulgando a nossa arte por toda a parte.
Sejam bem-vindos, caros ouvintes, a mais uma grande rubrica Divulgar-te. Juntos, espalhamos a nossa arte por toda a parte. Aqui no programa da Ana Margarida Forte, agora, agora é hora de espalharmos e divulgarmos o melhor da nossa lusofonia comigo, Vítor Correia. É com enorme satisfação que está de regresso mais uma edição da rubrica Nossos Sabores Lusófonos. Desta feita, vamos viajar até Moçambique para degustar os sabores do cuscuz de Moçambique e de sobremesa, bolo de milho de Moçambique. Também um tema deste belo país, Moçambique, dos DRP, a banda moçambicana que nos traz do seu mais recente trabalho, Agora ou Nunca, o tema Maning Nice, um exclusivo na rubrica Divulgar-te no programa Agora. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos aos Nossos Sabores Lusófonos, o melhor da gastronomia lusófona para ouvir, preparar e degustar no conforto do seu lar. Nossos Sabores Lusófonos, semanalmente, uma nova ideia culinária, o novo petisco de Portugal, Cabo Verde, Brasil, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Uma rubrica do programa Divulgar-te. Nossos Sabores Lusófonos, uma só ementa, todo o sabor. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição dos Nossos Sabores Lusófonos. Nesta semana, uma nova edição com uma fantástica viagem a Moçambique para saborear cuscuz de Moçambique e, de sobremesa, bolo de milho moçambicano. Para ouvir, apreciar e degustar no vosso Divulgar-te.
Já deixando palavras, deixando calúnias, deste país que é belo. Deixando a ilusão, deixando falar, nosso país é belo. Vamos lá.
Ora, vamos então ao cuscuz de Moçambique e ao seu modo de preparação, mas não sem antes indicar os ingredientes. Uma chávena de açúcar, uma chávena de leite, duas chávenas de farinha de milho, uma colher de sopa de manteiga, uma colher de sopa de canela, uma colher de sopa de fermento e dois ovos. Vamos então passar ao modo de preparação deste delicioso cuscuz de Moçambique. Batem-se os ovos com o açúcar e depois junta-se a manteiga, continuando a bater até ficar cremoso. Depois, juntam-se as farinhas de trigo e de milho, o fermento, a canela e o leite. Depois de tudo preparado, verte-se a mistura numa forma untada, com muita manteiga e leva-se ao forno a cozer. Estão prontos para saborear? Vamos apreciar uma sobremesa, o bolo de milho moçambicano, com os ingredientes: uma xícara de óleo, 3 ovos, uma xícara e meia de açúcar, 2 xícaras de farinha de milho branco, usado para fazer shima, uma xícara de farinha trigo, uma xícara de leite de coco, uma colher de sopa de fermento em pó, uma pitada de sal, uma colher de chá de erva doce. Após ter tudo preparado para a elaboração desta fantástica sobremesa, passamos à sua preparação.
Coloque no liquidificador o óleo, os ovos, o leite de coco e o açúcar. Bata bem durante 5 minutos e numa vasilha misture o líquido com os ingredientes secos. Leve ao forno numa forma untada e polvilhada, com uma mistura de açúcar e canela, por aproximadamente 30 minutos. Quando estiver pronto, polvilhe com uma mistura de açúcar e canela. E agora é só apreciar esta deliciosa sobremesa. Espero que tenham gostado desta nova edição Nossos Sabores Lusófonos. Fizemos uma deliciosa viagem pelos sabores de Moçambique. A nossa próxima viagem vai nos levar até aos sabores de São Tomé e Príncipe. Um grande abraço a todos. Fiquem bem. Nossos Sabores Lusófonos, o melhor da gastronomia dos países que falam português, numa rubrica única do programa Divulgar-te. Mensalmente, diversos sabores de expressão portuguesa para o vosso paladar. Portugal, Brasil, Cabo Verde, Timor-Leste, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Nossos Sabores Lusófonos, uma só ementa, todos os sabores. Que delícia! Sejam bem-vindos aos Nossos Sabores Lusófonos, o melhor da gastronomia lusófona para ouvir, preparar e degustar no conforto do seu lar. Nossos Sabores Lusófonos, semanalmente, uma nova ideia culinária, um novo petisco de Portugal, Cabo Verde, Brasil, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Uma rubrica do programa Divulgar-te. Nossos Sabores Lusófonos, uma só ementa, todos os sabores. Os novos artistas da lusofonia estão no Divulgar-te e no programa Agora. Rubrica Divulgar-te, semanalmente na sua rádio, com Vítor Correia. Música, gastronomia, showcases e muito mais da nossa lusofonia na rubrica Divulgar-te e no programa Agora. Estão prontos para a viagem?
Vítor Correia, uma comunicação internacional.
Hey yo, Peasy, what's up? It's DRP, same blood, 2019, we got this. Who got the keys to the city? Been running as the Buffy Fifth City, feeling tipo Mace. All day pretty, não confundas as coisas, cause they might get tricky. A festa tu usasa, let's move quickly. As damas estão à espera, take it easy, no one can do it. A malta tá de volta e desta vez é pra vencer. 258, todo o people tá a render. 10 mil views, estamos apenas a aquecer. Chama o bombeiro porque o club vai arder. DJ Superman, põe o beat a bater. Daqui ninguém sai. Quando diz, tag it nice. Get another salto, take it nice. Diga mula, solta potele, nice. Chibaba pra marran, se chele, nice. Então põe mais um copo, põe mais um copo. Então põe mais um copo, põe mais um copo.
Eu aprendi, a vida é para ser vivida. Não interessa a circunstância, só como ela entender. Eu entendi, o tempo é o melhor remédio. Nada justifica o tédio, a palavra perde por gesto. Eu me rendi, a melodia que me dá causa. Dia de quem gosta, a rebeldia que me encosta. E descobri, a boa vibe é que importa. Quando a energia brota, tudo o resto é andota. E tudo que tu pensas, tu sabes, apaga da tua mente. Porque nada mais vale quando chegas ao limite. Do princípio ou do fim, não há nada mais que tipo. Só o destino admite.
Quando diz, tag it nice. Get another salto, take it nice. Diga a mulher, solta pra tele nice. Se baba pra marran, se chele nice.
Então põe mais um copo, põe mais um copo. Então põe mais um copo, põe mais um copo.
Yo, killing the mic is my 9 to 5. And I need 2 jobs to survive. Five, after hours I'll be on my grind. Cash money is on my mind, like all the time. She buy her also, it's about that time. For that LP to get his verse of mine. Hey, hey, we make money when there's nothing to do. Because of the rule, cash rules. Everything around me, cream get the money. Dollar bills, y'all, till we get chubby. When dough low, these
don't call me when I get that dose thing. Wanna call me home, but I ain't the type of nigga who takes pictures of the food I'm eating or what I'm drinking or what I'm snacking on. I'm a type who parties with bad intentions and quick to take the dresses off. No camera phone, no dial tone. Me and her home alone, my county gal gone. Before we party, let me roll me a J, cause this type shit happens every day, ayy.
Uma fantástica viagem pela música de Moçambique pelos DRP, que estão de regresso com um novo álbum, Agora ou Nunca, em exclusivo, no programa Agora e na rubrica Divulgar-te. Juntos espalhamos a nossa arte por toda a parte. Podem colocar o vosso like na página Facebook Divulgar-te, Instagram Divulgar-te _22, subscreverem o canal YouTube Divulgar-te Oficial e ainda enviarem os vossos eventos culturais e músicas da lusofonia para o e-mail divulgarte22@gmail.com. Um abraço, fiquem bem.
Divulgar-te no programa Agora, rubrica dedicada aos novos artistas da lusofonia nas mais variadas vertentes. Juntos espalhamos a nossa arte por toda a parte. Estão prontos para a viagem?
Divulgando a nossa arte por toda a parte.
E depois desta viagem fantástica, duas horas com estes convidados extraordinários que trazem projetos, ideias inspiradoras, concretizações, já sabem que o Agora está completamente disponível para o que está a acontecer agora. Começámos com a representante mundial da poesia portuguesa, pela Maria Júlia Pinheiro, e acabámos agora com o Divulgar-te, com os sons da lusofonia e de Moçambique, e andámos pelo mundo com muito amor. Quanto a mim, já sabem que podem encontrar no Instagram, Forte Ana Margarida, no Facebook, Ana Margarida Forte, bem como na página do Agora. Estarei sempre disponível, agradeço as vossas mensagens privadas, porque essa é a forma de comunicar, responderei sempre. Um abraço muito grande, disponham, porque o Agora é feito para si e a pensar em si. Está sempre ao seu serviço. Quanto a mim, até sempre.
Agora, um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este...
Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.